Seja bem-vindo, este é o Confiante, o podcast de quem quer transformar seus sonhos em realidade. Olá, ouvinte do Confiante. Hoje vamos falar da PEC 241 e da regulamentação da profissão de TI. Mas antes, vamos aos recadinhos. Dia do podcast. Dia 21/10, ou 21 de outubro, foi o Dia Nacional do Podcast e, como caiu na sexta-feira, foi também dia da Podcast Friday. Se no ano passado, a comemoração de 10 anos do podcast no Brasil, tivemos a concorrência pesada da chegada do Marty McFly finalmente a 2015, desta vez foi um ataque de DDoS feito ao provedor de hospedagem de grandes sites como Twitter e Netflix que impediu que conquistarmos uma melhor posição. É, nem sempre dá certo. O engajamento desse ano foi fantástico, principalmente pela iniciativa do Léo Oliveira e da Tainé, da Podosfera Unida, em que 20 podcasts trocaram seus hosts por um episódio, e o resultado foi fantástico. Vale a pena ressaltar o Marco Febrini, que fez 25 entrevistas com podcasts diferentes e as publicou todas juntas. Eu fui um deles, fiquei muito feliz por ter participado. Para isso, tenho sempre proativo Petros na análise dos grafos e das interações das pessoas. Enfim, muito foi feito e há muito por fazer, mas fiquei muito feliz por todos os voluntários que se dispuseram a ajudar e colaboraram para este ano ter sido animal. Então, quero indicar o podcast Alguma Coisa Cast, do Febrini e suas incríveis 25 entrevistas, e os podcasts da Podosfera Unida. Os links seguem no post do episódio. Agora vamos falar pela Venezuela. Vamos rezar pela Venezuela. As notícias que chegaram nesse domingo contam que o Congresso venezuelano foi invadido por camisas vermelhas pró-Maduro, enquanto o Congresso, comandado pela oposição, tenta derrubar o seu presidente. Manifestantes, provavelmente pagos pelo governo, penso eu, invadiram o Congresso. É sempre muito bom observar outros países latino-americanos para entendermos melhor, olhando de fora, como funciona o Brasil. Lá, o presidente Maduro assumiu o lugar do Chávez em uma manobra, no mínimo discutível, e que muitos consideram ilegal. Fora isso, a gestão populista da era Chávez Maduro levou o país a uma bancarrota quando o preço do petróleo despencou de mais de 120 dólares o barril para menos de 30. Isso quebrou tanto a Venezuela quanto cidades e estados no Brasil, que dependem do petróleo, como o estado do Rio de Janeiro. Tanto a Venezuela quanto o Rio têm em torno de 95% da receita vinda de royalties do petróleo. Com uma queda tão brusca nos preços, houve quebradeira inclusive de empresas americanas. Para saber mais, ouça o episódio sobre o preço do petróleo e seus impactos, que já foi publicado aqui no Confiante. A miséria causada por essa política dogmática e centralizadora está levando as pessoas à miséria. Mais de 50 mil venezuelanos já cruzaram a fronteira e estão neste momento pedindo asilo em Roraima, fora os que estão indo para a Colômbia e outros países. Os efeitos na Venezuela dessa política dogmática, no caso de esquerda, são equivalentes ao de desastres naturais, como o furacão Matthew, que fez no Haiti e que falaremos a seguir. Muito triste isso, e sim, eu acho que precisamos rezar pela Venezuela. Lá, a oposição está tentando derrubar o governo a qualquer custo, e para mim cabe a pergunta: vale a pena manter um governante que está deixando seu povo na miséria simplesmente porque ele tem esse direito? Ou o golpe nesse caso é válido? Não tenho dúvida que a oposição na Venezuela também é péssima. A pergunta que fica para nós brasileiros é: será que estaríamos melhor com a Dilma ainda no poder? Dá para perceber que na Venezuela, quanto antes retirarem o Maduro do poder, melhor. Agora, falando do Haiti, as condições precárias do Haiti fizeram que o furacão Matthew causasse ainda mais estrago. As estruturas já fragilizadas do país, em muitos casos, viraram pó. O país sofre de falta de condições mínimas de higiene. Mas aqui cabe uma observação: poucos de nós brasileiros se lembram do Haiti. E por quê? É triste dizer isso, mas quem não aparece não é lembrado, seja economicamente ou culturalmente. O Haiti nos parece irrelevante. Nós não temos um grande comércio e, ao mesmo tempo, pouco nos interessamos por sua cultura. Já outros países como Estados Unidos e França têm ambos os laços. Quantas pessoas nunca sonharam em visitar a França ou mesmo os Estados Unidos? Eles nos metralham com seus produtos culturais como filmes, livros e séries. Para os países culturalmente próximos, são os que mais nos recortamos. E isso explica muito porque vivemos de costas para o resto da América Latina. Se quisermos realmente nos tornarmos relevantes, precisamos exportar outros produtos culturais, além de imagens de belas praias, carnaval e mulheres sensuais. Precisamos nos tornar relevantes e olharmos para nossos vizinhos da mesma forma. Temos laços históricos com a África que fingimos que não existem e ignoramos, os mesmos laços que tem no Haiti. E muita da miséria do Haiti foi provocada como represália pela França com bloqueios econômicos por sua independência. Num mundo cada vez mais globalizado, não adianta continuarmos de costas para nossos irmãos latino-americanos. Vamos rezar pelo Haiti e pela Venezuela. E acima de tudo, vamos agir. Tem vários lugares para você contribuir, tem várias formas de você agir. E se não for pela Venezuela, se não for pelo Haiti, nós temos aqui vários pontos do Brasil que tem miséria. Como exemplo, gostaria de falar do feminicídio que aconteceu na Argentina. Aquilo foi uma coisa bárbara. Mas lembra, aqui no Brasil nós fizemos manifestações contra isso. Nós nos unimos. E por quê? Porque, apesar de tudo, nós temos um comércio com a Argentina. Nós temos turismo com a Argentina. Os argentinos vêm para cá, nas praias do sul, e nós vamos visitar Buenos Aires e outras partes da Argentina regularmente. Nós nos ligamos. A Argentina está muito mais próxima do que outros países por conta desse comércio. Então, quando ignorarem o lado econômico, pensem nisso. Pense que economia e cultura estão intimamente ligados. Só faz falta quem é lembrado. Vários pontos do Brasil que precisam da sua ajuda, do seu voluntariado. Tem Amigos do Bem, tem outras iniciativas, várias delas muito interessantes. Procure saber. Agora, vamos para a pauta do episódio.
Vamos falar sobre a PEC 241. Muitos já discutiram sobre ela. Infelizmente, muitos deram opiniões muito enviesadas. Eu, pessoalmente, não iria falar sobre a PEC, mas após ouvir e ler alguns comentários, prefiro falar também sobre esse assunto. Vamos aos fatos. As primeiras solicitações por um controle do aumento de gasto do governo surgiram durante o governo Lula em 2005, propostas pelo ministro Palocci e defendidas pelo ministro Paulo Bernardo, marido da senadora Gleisi Hoffmann, sim, a mesma que hoje ataca a PEC 241. A PEC 241 visa colocar um limite para evitar o aumento dos gastos públicos por 20 anos. Esse tipo de limitador existe em outros países como a Alemanha, porém com um prazo mais curto, normalmente entre 4 e 8 anos. A decisão pelo prazo de 20 anos foi justamente porque nas simulações feitas em cima de alguns estudos, o mesmo 8 anos não seriam suficientes para reorganizarmos nossas despesas. Hoje, o crescimento dos gastos em saúde e educação não foi acompanhado da melhora dos serviços, havendo, pelo menos em tese, espaço para a melhoria da qualidade, eliminando os desperdícios e desvios. A saúde no mundo tem aumento de custos acima da inflação há décadas por conta das novas tecnologias, e é um dilema mesmo para as grandes potências. Como financiar uma saúde cada vez mais cara para a população? O envelhecimento da população é outro desafio. Com a inversão da pirâmide etária, cada vez menos pessoas estão trabalhando para sustentar a aposentadoria de cada vez mais pessoas. E os governos estão tendo de analisar como resolver esta equação. Os principais afetados pelo teto da educação serão as universidades federais e os institutos federais. Aqui cabe uma pausa. Eu fui aluno de Instituto Federal e a profissão que hoje exerço foi aquela que aprendi lá. Tenho profundo respeito pelos institutos federais e sei o quão importantes eles são para a mudança na vida de jovens carentes. Ao mesmo tempo, quero lembrar que esse remédio extremamente amargo não seria necessário se não tivéssemos passado por um período de descontrole de gastos iniciado no governo Lula a partir do segundo semestre de 2008. Para contrabalançar a crise mundial. A questão é que o governo deixou de ser pragmático e passou a executar um plano econômico dogmático. Se na história, o período em que a religião católica dominou o mundo ocidental com seu dogmatismo ficou conhecido como Idade das Trevas, o que você acha que aconteceria com uma economia dogmática? Hein? Voltando ao assunto, existem muitas pessoas que são contra a PEC e que citam opções como baixar juros, auditar a dívida ou mesmo a taxação de grandes fortunas. Vamos entender cada um deles? Bom, baixar juros depende da confiança de mercado. Durante a gestão Dilma, o Banco Central reduziu artificialmente nossos juros da Selic. Resultado? Esse que você agora aí, 12 milhões de desempregados. Mas tem gente que não quer ver, né? Tem gente que acha que vai baixar o juro e vai resolver tudo. Baixar os juros artificialmente, nem pensar. Segunda opção, auditar a dívida externa. Mais uma vez, questionar o pagamento da dívida pode levar a calote e litígio judicial. vamos pensar no que aconteceria com o Brasil. Basta olharmos o que aconteceu na Argentina durante o governo Kirchner contra os fundos abutres, ou mesmo olhar para a nossa história, as diversas vezes que demos calotes e os resultados nefastos que eles criaram. Putz, tem professor de universidade que deveria estudar um pouco mais de história antes de opinar ideologicamente, como se estivesse propondo algo novo. Mas deixa pra lá. E por último, taxação de grandes fortunas. Esse eu sou favorável, só que para isso acontecer, tem que ser uma ação conjunta de vários países e, principalmente, tem que ser exequível. Da forma como está atualmente, só vai afastar os investimentos. Não adianta simplesmente querer algo porque quer. Tem que analisar friamente o que mais importa: os mais necessitados trabalhando ou termos uma lei mais severa de grandes fortunas que vai afastar investimento e deixar mais gente desempregada. Entende? A questão aí é uma balança. A gente tem que garantir que, se houver a taxação, não vai ter perda de investimentos. E se você não fizer isso em conjunto com outros países, simplesmente não funciona. Basta ver o que aconteceu na França. Bom, para terminar, eu vou falar aqui um pouco da regulamentação da profissão de TI. Há pelo menos 30 anos está se tentando regulamentar a profissão de TI pelo governo. Isso é algo absurdo. A profissão de TI, ela é livre hoje. O objetivo do governo em regulamentar a profissão é criar uma entidade de classe que vai ganhar nosso imposto sindical e que vai, entre aspas, oficialmente, de acordo com a lei, nos defender os interesses. Isso é absurdo, porque hoje qualquer pessoa que tenha conhecimento pode trabalhar na área de TI. O que essas entidades de classe querem, na verdade, ao exigir um diploma, é, na verdade, criar uma reserva de mercado. Reserva de mercado que só causa piora dos serviços. Reserva de mercado que não vai garantir um salário melhor para os profissionais. Reserva de mercado que é o tipo de escravidão que eu e muitos profissionais de TI não queremos. Eu não quero ser escravo. Eu não quero ser escravo de um sindicato. Eu não quero ser escravo de uma categoria de classe. Eu acho que a profissão de TI, as profissões dentro da TI, que vão desde um analista de redes até um desenvolvedor, passando por full stack, pessoas que trabalham dentro de startups, a gente não deve se limitar por uma lei. Leis que ficam defasadas em questão de dias ou que já nascem defasadas. Nós precisamos sim de liberdade, nós precisamos sim de menos regulamentos idiotas que barram o desenvolvimento. Hoje o Brasil já perde negócios para outros países. Quem é que não se lembra de que o Videolog é anterior ao YouTube e fazia o mesmo serviço? O que aconteceu com ele? Falta de financiamento, dificuldade de se financiar, dificuldades com a legislação brasileira. Morreu. É um serviço que era excelente, morreu. Hoje ninguém lembra mais do Videolog. Quem está aí agora é o YouTube. Quantos outros serviços nós criamos antes de outros países? Mas, devido às nossas leis e barreiras, nós perdemos. A regulamentação de TI é outra delas. Diga não à lei de regulamentação da TI. Quem puder, vote lá, tem disponível lá no Congresso. Hoje, a lei que está ativa é a PL 3065 de 2015, que teve a pendada, né? Que teve em anexa a ela outras PLs que foram colocadas, outros projetos de lei que foram agregados a ela. E, sinceramente, nós devemos garantir que a TI seja livre. Que, primeiro, porque sindicato não presta. Sindicato, no caso da TI, ele muito nada faz pela gente. Segundo, que esse controle que eles vão tentar exercer sobre nós, primeiro, é ineficaz, porque quantas empresas pequenas aí vão ter que trabalhar? Imagina se fosse uma empresa pequena que a pessoa aprendeu a programar e ela mesma está desenvolvendo o próprio software, chega lá uma auditoria e vai multar o cara. Entende como isso é ridículo? E no caso das grandes, tenta impedir um profissional de TI de trabalhar simplesmente porque ele conhece, não tem uma formação, ele se formou em arquitetura, por exemplo. E eu já conheci gente que era formada em educação física, formada em arquitetura e eram profissionais excelentes. Então eu sou contra essa PEC. Desculpa, eu sou contra esse projeto de lei. Nós precisamos de emprego e trabalho. Eu trabalho na área de TI desde 1996. E desde aquela época, no governo Fernando Henrique Cardoso e em alguns casos no governo Lula, teve regulamentações já que nos afetaram. Essas regulamentações só pioraram o mercado, só reduziram o valor que era pago aos profissionais, só atrapalharam a contratação e como as pessoas andavam no mercado, simplesmente para o governo arrecadar mais imposto. Então, eu sou contra essa PL. E o que você pode fazer, tem um link nas notas do episódio do post, e você pode ir lá e se manifestar contra a regulamentação da área de TI, tá? Então, isso é tudo por hoje do episódio. Muito obrigado por tudo e um grande abraço. Confiante é uma iniciativa que depende muito do seu feedback, seja no nosso site confiante.com.br, no nosso e-mail contato@confiante.com.br, Twitter @confiantecast ou mesmo no nosso grupo Confiante no Facebook. Críticas e sugestões serão bem-vindas. Muito obrigado pela audiência e até a próxima!